E na volta, Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, tem doutorado em astrologia pela Universidade de São Paulo. Achou estranho? Entenda melhor no próximo bloco.
Jornal FMG.
Que cara é essa?
Ligaram do hospital, disseram que o banco de sangue tá vazio e meu tio precisa de doador o mais rápido possível.
E ninguém apareceu?
Ainda não, e se ninguém aparecer, ele pode até...
A doação de sangue é rápida e segura. O candidato passa por uma avaliação médica e o material utilizado é descartável. Não há risco de contrair doenças. Muitas vidas podem ser salvas com este pequeno ato de solidariedade. Pense nisso. Informe-se no Hemominas.
O FMG Educativa. Toda doação é bem-vinda.
Jornal FMG.
Meio-dia, 50 minutos.
Educação.
Já está disponível na internet a primeira chamada do ProUni, Programa Universidade para Todos. Os alunos aprovados têm até o dia 31 para apresentar a documentação e fazer a matrícula na instituição em que foram selecionados. Neste primeiro semestre, o ProUni oferece mais de 160 mil bolsas integrais e parciais para estudantes de baixa renda em 1.078 instituições de ensino particulares. No caso das bolsas parciais, que custeiam metade do curso, os alunos podem recorrer ao FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para pagar o restante da mensalidade. O resultado está disponível no endereço site prouni.mec.gov.br e o resultado da segunda chamada está marcado para 8 de fevereiro.
O candidato que concorreu à vaga reservada para cotistas no SISU, Sistema de Seleção Unificado, encontrou concorrência duas vezes maior que o estudante que concorreu sem cotas. Dos 1 milhão e 950 mil inscritos, mais de 864 mil se identificaram como beneficiários da nova lei. Esses alunos enfrentaram concorrência de 23,3 candidatos por vaga contra 11,75 candidatos por vaga encontrados pela ampla concorrência. Os dados foram divulgados hoje pelo jornal Folha de São Paulo. A nova lei de cotas entrou em vigor em agosto e prevê para este ano a reserva de pelo menos 12,5% das vagas de universidades e institutos federais para estudantes de escolas públicas baixa renda, autodeclarados negros, pardos e indígenas.
Atualidades.
Barack Obama, que assumiu na última segunda-feira o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, é doutor em astrologia, curso concluído na prestigiada USP, Universidade de São Paulo. Ele foi orientado pelo pesquisador Saddam Bush. Parece absurdo para você? E é mesmo. É um currículo falso, como tantas outras brincadeiras que, engraçadas ou não, a gente encontra por aí nas redes sociais. O problema é que esta brincadeira, em particular, foi postada na maior e mais respeitada base de dados da ciência brasileira, a plataforma Lattes, criada há mais de uma década para dar visibilidade à produção científica do país. Quem conta essa história pra gente é Gabriela Costa. Boa tarde, Gabriela Costa. Não há dúvidas de que trata-se de um currículo falso, mas, mesmo assim, levanta várias questões acerca da credibilidade e confiabilidade dessa rede. Para começar, Gabriela, como é que a gente chegou neste currículo Obama doutor em astrologia, hein?
Boa tarde, Tassiana Arce. Olha, quem encontrou essa pérola foi a repórter Laura Marques, que na última segunda-feira recorreu à plataforma Lattes, como tantas vezes a gente faz no jornalismo, para encontrar o melhor especialista que pudesse comentar os desafios do novo governo do presidente Barack Obama. Quando você faz a busca por termos na plataforma, ela retorna as informações em lista, indicando ao lado a probabilidade de aquele item ser adequado ao que você busca. E entre as sugestões de especialistas para avaliar o governo Barack Obama, estava o próprio presidente norte-americano. Obviamente, Tassiana, tratava-se de um currículo falso, que até já foi retirado do ar pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tão logo a nossa reportagem entrou em contato questionando a situação. Mas quem quiser pode conferir em nosso facebook.com/UFMGeducativa o print da tela. A questão, Tassiana, é que não se trata de um perfil fake numa rede social qualquer. Trata-se do mais importante banco de dados de pesquisadores e da pesquisa desenvolvida no Brasil, que é a 13ª potência mundial em produção científica. Desde que a gente descobriu esse falso currículo de Obama, entramos em contato com pesquisadores, especialistas em produção científica, organização de informação em base de dados e até com a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a mais importante sociedade de pesquisadores do Brasil e América Latina. Todos foram, primeiro, unânimes em acompanhar o posicionamento do CNPq, de que trata-se de um fato isolado que não deve ser tomado como sinônimo de falha na plataforma. Mas, na avaliação da professora do Departamento de Organização e Tratamento da Informação da UFMG, Cida Moura, como plataforma viva, o Lattes precisa sim de melhorias.
Talvez tenha que ter um controle de qualidade maior a respeito dos perfis que ali são colocados. Então, por exemplo, a pessoa diz, eu sou fulano de tal, da instituição tal. Teria que haver uma forma de validação da instituição a qual a pessoa se refere, né, e diz que é, ela dizendo, de fato, ela pertence. Para permitir que um Galvão Bueno, por exemplo, né, a pessoa teria que ter um poder de inventividade muito grande para poder conseguir validar um perfil como esse nessa plataforma. Mas eu não acho que isso inviabiliza todo o trabalho.
O perfil de Barack Obama, Tassiana, não foi o primeiro a testar a confiabilidade da plataforma Lattes. A professora Cida Moura fez referência aí ao narrador esportivo Galvão Bueno, que também já foi médico, mestre em engenharia eletrônica e doutor em física pelo Instituto Tecnológico da Califórnia, orientado por colegas de profissão como os comentaristas Kleber Machado e Arnaldo César Coelho. Obviamente, outro currículo falso retirado do ar em 2009. O CNPq não informa quantos currículos falsos já expurgou da plataforma Lattes e, por meio de nota, explicou que ao longo dos seus 14 anos, a plataforma tem investido em sistemas de segurança e validação para coibir não apenas brincadeiras como essas, mas também fraudes intencionais, já que mesmo currículos reais podem conter informações falsas, geralmente na tentativa de turbinar a formação acadêmica. Funciona assim, se o usuário informar, por exemplo, que foi orientado por um determinado pesquisador, o especialista é automaticamente acionado via a plataforma e pode validar essa informação. A gente sabe, Tassiana, que no meio acadêmico, alguns nomes expoentes fazem diferença no currículo de um iniciante, que fica assim impedido de mentir. Já quando o usuário informa que coordenou um projeto de pesquisa em uma determinada instituição, ela é notificada para confirmar a existência do projeto e também pode validar os dados informados. Mas como o Lattes é uma plataforma aberta, apesar de ser voltada para pesquisadores, o usuário não depende do aval da instituição para acrescentar atividades ao seu currículo. O resultado, reconhece a especialista Cida Moura, são perfis nem sempre correspondentes à realidade.
Não é que a gente está num universo acadêmico que não exista pessoas que têm uma autoimagem elevada. E essa autoimagem elevada faz com que a pessoa falseie informações. Em qualquer plataforma isso poderia acontecer. É uma plataforma super importante porque ela permite uma comunicação mais direta entre os pesquisadores, permite que o mercado também possa perceber quem é quem na determinada área do conhecimento, que dá visibilidade em nível nacional e internacional de quem faz pesquisa no Brasil.
O diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e professor da Universidade de Brasília, Emir Suaiden, também avalia que o Lattes é robusto o suficiente para dar um bom retrato da pesquisa no Brasil e chama atenção para o fato de que a plataforma pode até apresentar pequenas falhas e aceitar informações inverídicas, mas o sistema de pesquisa como um todo tece uma rede que, mais cedo ou mais tarde, vai expor as inconsistências.
Se você é chamada para uma entrevista, você leva seu Lattes, mas tem que comprovar também. E a mesma coisa na questão da produção científica. Hoje, por exemplo, cada vez mais é importante que você tenha produção científica, mas que essa produção seja feita nas melhores revistas, nos melhores periódicos, tanto do Brasil como do exterior. Cada vez mais o sistema detecta a qualidade da produção científica.
Essa é também a defesa do CNPq, Tassiana. Seria justamente o fato de que o Lattes é uma rede de pesquisadores a que observadores externos, como jornalistas, recorrem quando querem uma informação qualificada, o principal trunfo do sistema e seu cão de guarda. Assim como a UFMG Educativa, ao apontar a existência do currículo falso de Obama, observadores e principalmente os próprios pesquisadores é que devem zelar pela confiabilidade da rede, denunciando os perfis fakes, mas, sobretudo, as informações inverídicas em perfis válidos. Esta é também a avaliação da presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader.
Cada um de nós, ao preencher o currículo Lattes, está atestando que a informação é verdadeira e que aquilo pode ser penalizado se for falso. E eu acho que nós cientistas, nós pesquisadores, nós estudantes, ele tem que ter a consciência de que ele será responsabilizado de fornecer informações.
O Lattes tem hoje mais de 2 milhões e 200 mil currículos, dos quais 400 mil são de doutores. Minas Gerais é o terceiro estado com mais doutores, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Com produção de Laura Marques, repórter Gabriela Costa.